Vamos então dar início a esta nossa sessão de apresentação do balanço dos trabalhos do Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital e, em particular, do novo site do Parlamento. É com muito gosto que, perante vós, dou início à sessão na condição de coordenador deste Grupo de Trabalho, que agora cessa funções. Mas também em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, a quem aproveito para desejar um rápido restabelecimento, e é isso exatamente que felizmente está a ocorrer. Esta sessão iniciar-se-á precisamente pela audição e visualização da mensagem que o Presidente Ferro Rodrigues exprime sobre esta matéria. Eu terei subsequentemente a oportunidade de desenvolver um pouco mais o balanço dos trabalhos a que acabei de me referir e depois o Dr. Rui Costa, e com a colaboração da Dra. Cláudia e da Dra. Antonieta, fará uma apresentação mais detalhada do novo site. Peço por isso para iniciarmos colocando a mensagem do Presidente Ferro Rodrigues.
Na sessão solene comemorativa do 25 de Abril, em 2016, anunciei a criação do Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital. Melhorar a qualidade da democracia participativa e parlamentar através da utilização das novas tecnologias, aproximar o Parlamento dos cidadãos, comunicar mais e melhor foram os objetivos propostos. Um dos eixos fundamentais da intervenção deste grupo de trabalho residiu na renovação do site do Parlamento. O resultado desse intenso trabalho está agora disponível, um site que garante o acesso dos cidadãos a mais informação de forma mais transparente sobre a atividade parlamentar, as deputadas e os deputados. O grande acervo de informação da Assembleia da República passa a estar mais acessível e compreensível, com um grafismo renovado e infografias explicativas dos conteúdos mais procurados. Levando ainda mais longe a aposta na participação dos cidadãos, foi possível avançar em mais e melhores instâncias de comunicação bidirecional, com a criação de plataformas online que permitem hoje a submissão e recolha de assinaturas de petições, iniciativas legislativas de cidadãos e iniciativas populares de referendo. Passa também a ser possível ao cidadão inteirar-se sobre o cumprimento de prazos da regulamentação das leis por parte do Governo, de concretização de autorizações legislativas ou da apresentação de relatórios legalmente devidos. Durante os últimos 2 anos, foi possível unir esforços, mesmo com outros órgãos de soberania, no processo de desmaterialização do processo legislativo. A todos quanto se empenharam neste meu desafio, deputadas e deputados, serviços da Assembleia da República, sociedade civil, o meu mais profundo agradecimento. Este novo site é só mais um passo do processo nunca acabado da renovação da democracia. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia da República.
É, pois, com gosto que vos apresento agora, naturalmente de forma sucinta, o resultado, o balanço de trabalhos, portanto, daquilo que foi, ao longo de cerca de 18 meses, o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital. Creio que, em boa hora, o Presidente Ferro Rodrigues tomou a iniciativa de constituir este Grupo de Trabalho, com a singularidade de ele ser integrado por deputados em representação de cada um dos nossos grupos parlamentares e, igualmente, por dirigentes relevantes dos vários serviços da Assembleia que puderam cooperar entre si de uma forma, portanto, conjunta muito dedicada e também muito trabalhosa no sentido de apurar o resultado final que agora é posto à vossa consideração. A minha primeira observação vai precisamente para a renovação do site da Assembleia da República. O site da Assembleia, creio que era já unanimemente reconhecido como um instrumento de grande valor no que diz respeito aos conteúdos disponíveis para os cidadãos em geral. Era, todavia, objeto de algumas críticas, certamente com fundamento, no que dizia respeito às condições de pesquisa, à sua acessibilidade e, portanto, à facilitação do acesso por parte dos cidadãos. Procurámos responder a estas observações, encontrando soluções mais amigáveis através de várias reformulações. Desde logo do layout do site, que se torna, creio eu, agora mais atraente, mas igualmente da reorganização da sua estrutura e da apresentação dos seus conteúdos, através do enriquecimento da informação disponibilizada, através do reforço das possibilidades de pesquisa. Aumentou-se a navegabilidade entre o site principal e o do Presidente da Assembleia da República ou os subsites das comissões parlamentares. Criaram-se subsites para os vice-presidentes da Assembleia, sobretudo tendo em vista as funções de representação da própria Presidência. Novas apostas foram assumidas nesta renovação do site, adaptando, nomeadamente, a dispositivos móveis, podendo agora, através dos nossos dispositivos, aceder de forma adequadamente formatada ao site do Parlamento, o que até agora não acontecia, pelo menos em condições adequadas. O reforço das possibilidades de pesquisa foi igualmente assegurado mediante a introdução de um novo motor de pesquisa, o que permite a indexação não apenas dos conteúdos estáticos, como até agora, como, inovadoramente, dos conteúdos dinâmicos carregados em tempo real nas bases de dados da atividade parlamentar. O site acolherá ainda novos instrumentos que robustecem o envolvimento dos cidadãos, como as já referidas plataformas de participação dos cidadãos, as quais mais à frente me voltarei a referir. Com a renovação do site, aproveitou-se ainda a oportunidade, como referi, para reforçar os conteúdos, agora apresentados com uma estrutura simples, dedicado ao Parlamento, aos deputados, à atividade parlamentar, às comissões, aos assuntos europeus e aos assuntos internacionais, à comunicação, à cidadania e à participação e à memória. Através destas várias áreas de abertura, encontrarão o desenvolvimento dos respectivos conteúdos. Por outro lado, o site estará estruturado de maneira a permitir que os seus dados sejam utilizados de forma integralmente aberta, em formato, portanto, aberto e estruturado, permitindo o download e o tratamento automático dos mesmos dados e a sua reutilização possível em sites e aplicações por outras instituições, investigadores e o público em geral. Trata-se, portanto, de uma disponibilização de plena utilização dos conteúdos apresentados no site. Gostaria igualmente de me referir com mais detalhe às plataformas para o reforço da participação democrática. Foi uma aposta desde o primeiro momento em viabilizar condições para que os cidadãos que se dirigem à Assembleia da República, seja através das petições, seja através da iniciativa legislativa de cidadãos, seja através da proposta popular do referendo, pudessem encontrar os instrumentos tecnológicos adequados, dedicados no site do Parlamento, para aí poderem apresentar as suas iniciativas. Para o efeito, tivemos que revisitar o nosso ordenamento jurídico, trabalho esse que ao longo destes meses foi concretizado, através da revisão das leis, precisamente das petições, como referido, da iniciativa legislativa popular e da proposta de referendo popular, adaptando cada uma das soluções jurídicas a estas novas possibilidades de utilização tecnológica. Ao mesmo tempo, estabelecemos as garantias de segurança relativamente à utilização destas plataformas. Mas o que é, sobretudo, relevante é que, com o acesso a estas plataformas, os cidadãos subscritores das iniciativas poderão, através delas, ser regularmente notificados por mail das principais diligências e etapas de um instrumento de participação em concreto, garantindo-se, deste modo, um retorno a todos os que apoiam estas iniciativas, alargando o feedback oficial sobre os processos em desenvolvimento. Não é apenas uma facilitação da iniciativa, como igualmente uma disponibilização do conhecimento integral dos procedimentos que vão ocorrendo no Parlamento em torno dessas mesmas iniciativas. O site apresenta também agora uma outra área a que chamamos bolsas de sugestões. Trata-se de disponibilizar aos cidadãos um espaço digital em que eles podem apresentar aos deputados as matérias que, em seu critério, devem merecer a especial atenção dos parlamentares. E, portanto, com isto, os parlamentares, consultando esta página, encontrarão as matérias de preocupação dos cidadãos colocado à consideração dos deputados, não necessariamente pela via formal das iniciativas que acabei de referir antes, mas de uma forma mais informal de sugestão de matérias a merecer a atenção do Parlamento. Estamos, igualmente, em fase de tratamento na área técnica de uma matéria que não pode ser já, neste momento, agregada ao site do Parlamento, mas que constituirá uma das nossas prioridades de aperfeiçoamento dinâmico do site e que já está, de resto, aprovada a solução, ainda ontem, em conferência de líderes. Trata-se daquilo que chamamos o sistema de alertas à regulamentação das leis e à concretização dos deveres legislativos. O que importa aqui assegurar, num próximo futuro, com este sistema de alertas, é que os prazos estabelecidos nas leis para a sua concretização, nomeadamente através das disposições regulamentares, sejam efetivamente controláveis pelos cidadãos e que possamos ter uma espécie de relógio decrescente em relação aos prazos estabelecidos, que permita identificar em cada situação concreta como é que o processo de concretização e, neste caso, de regulamentação, está efetivamente a ser cumprido. A mesma coisa relativamente, por exemplo, às autorizações legislativas, que, quando concedidas pelo Parlamento, são concedidas com prazo. E esta será também uma forma de dar publicidade à concretização dos prazos dessas mesmas autorizações. E o mesmo se diga em relação aos deveres legais estabelecidos nas leis. Quando, por exemplo, uma lei estabelece que uma determinada entidade, seja o Governo, uma determinada área governamental em concreto, ou um qualquer departamento da administração pública, tenha o dever legal de apresentar informalificado ao Parlamento, nomeadamente, por exemplo, através de relatórios regulares, a identificação dos prazos de apresentação desses documentos deverá igualmente ficar identificada neste sistema de alertas. Tudo, portanto, para tornar mais transparente e mais sindicável pelos cidadãos em geral o grau de concretização das nossas leis, sabendo nós que esta é uma matéria tão crítica e tão relevante para o aperfeiçoamento da nossa ordem jurídico-administrativa. Quero agora dar-vos algumas palavras sobre a ARTV, sobre o nosso canal Parlamento. Aqui incidiu também um grande esforço de atualização e de modernização. É já hoje um instrumento poderoso de comunicação entre o Parlamento e a cidadania. Todavia, os trabalhos já desenvolvidos permitiram reinstalar os estúdios do canal Parlamento, dando-lhe condições de expansão que até há pouco tempo não tinham, permitindo instalar novos equipamentos para com isso alargar também as salas da Assembleia da República que viabilizem a cobertura dos trabalhos, normalmente trabalhos das comissões ou outros eventos relevantes do Parlamento que se processem de uma maneira mais desconcentrada em relação aos trabalhos do plenário. Haverá, portanto, maior cobertura, ainda mais integral cobertura dos trabalhos parlamentares. Uns, naturalmente, serão e são, como já hoje, emitidos em direto. Os outros ficarão em gravação e em disponibilidade através do site para poderem ser acedidos também pelos cidadãos em geral. Este trabalho está, em grande medida, como referi, já concretizado, mas está igualmente em processo de concretização acelerada a definição de algumas aplicações que permitam expandir a área de comunicação do canal Parlamento. Já hoje, importa referi-lo, ele é acessível através do Facebook e do YouTube. E vamos poder, muito em breve, através dos nossos dispositivos móveis, aceder, através de aplicação dedicada para o efeito, aceder tanto em versão áudio e vídeo, como em versão apenas áudio, aceder, através, como referi, dos dispositivos móveis, aos conteúdos do canal Parlamento. Trata-se, portanto, de inovações, umas já concretizadas, outras em avançado processo de concretização, que permitirão uma cada vez maior disponibilização da informação disponível de tudo o que é processo de debate ocorrido na Assembleia da República. Este objetivo anda de passo com o alargamento da participação institucional do Parlamento nas redes sociais. Queremos que a informação do Parlamento, junto particularmente de camadas mais jovens, que acedem mais facilmente através das redes sociais aos procedimentos de informação, seja valorizado através também da nossa comunicação institucional. E é por isso que passámos a prever, na revisão da nossa regulamentação, que haverá informação regular para justamente os vários domínios das redes sociais, dos conteúdos que mereçam justamente essa relevância informativa por parte da Assembleia da República. Para isso, precisamos naturalmente de operacionalizar os nossos serviços, o que andou de par com uma recente reforma orgânica, também aprovada já por unanimidade no plenário da Assembleia da República e que, em outros aspectos, visou criar um novo gabinete de comunicação na Assembleia da República. A Assembleia da República, acertando o passo com os objetivos da modernização, passará por isso a ter um gabinete dedicado de comunicação que assegurará a valorização dos conteúdos, seja através do site do Parlamento, seja através dos critérios de cobertura do canal Parlamento, seja através da participação das informações do Parlamento nas redes sociais, que valorizará integralmente e de forma profissionalizada esse conjunto de objetivos que acabei de referir. Há outras áreas que, para finalizar, gostaria ainda de vos dar uma palavra. O Parlamento, a Assembleia da República, envolveu-se igualmente com os restantes órgãos de soberania, a Presidência da República, o Governo e também o Tribunal Constitucional, na celebração de um protocolo que já ocorreu, que permita um trabalho em conjunto, trabalho esse que está a ser desenvolvido, para operacionalizarmos plataformas eletrónicas seguras, em função das quais possa resultar a desmaterialização integral dos procedimentos legislativos ao mais alto nível, garantindo que tudo possa ocorrer de forma fiável e inteiramente segura por via digital. Para dar um exemplo em concreto, o nosso objetivo final é que mesmo os atos mais solenes da soberania, como os atos da promulgação por parte do Sr. Presidente da República, os atos da referenda por parte do Primeiro-Ministro, e daí até à publicação final dos diplomas, já no Diário Oficial da República, que é, como sabemos, já hoje integralmente digitalizado, tudo ocorra com dispensa do suporte material em papel. É uma grande ambição, Como vos referi, o protocolo e o compromisso entre os órgãos de soberania está celebrado e os trabalhos técnicos estão a ser desenvolvidos. Estes objetivos da desmaterialização são igualmente prioritários ao nível propriamente interno da Assembleia da República. Nesse sentido, as bases de dados da atividade parlamentar estão também a ser alvo de atualização tecnológica para garantirmos igualmente a desmaterialização total de todo o procedimento legislativo interno. Para isso foi feito um enorme trabalho por parte das equipas técnicas do Parlamento na análise de todos os fluxos dos processos legislativos em todas as suas variáveis para, através dessa análise, se definirem os fluxos do processo legislativo que habilitam as soluções tecnológicas em coerência com esses fluxos. O trabalho de levantamento e de concretização também já está feito e o desenvolvimento desta solução tecnológica está prevista, na sua solução final, ficar concluída no primeiro trimestre do próximo ano. Os mesmos objetivos funcionam para a gestão documental administrativa interna e tudo isto, como se compreenderá, implica a implementação de um plano de preservação digital que garanta essa efetiva preservação com autenticidade, com integridade, com fidedignidade e, naturalmente, com garantias integrais de segurança. Foi uma aposta geral nestes objetivos de modernização. Vai continuar a ser essa mesma aposta na finalização de vários destes objetivos, para além dos muitos que já estão concretizados. E como vos referi no início das minhas palavras, isto deveu-se a um trabalho construtivo, onde não houve sombra de qualquer disputa partidária nos processos de envolvimento de deputados e de dirigentes, e onde, por isso, com muito gosto, eu me permito aqui sublinhar a participação que para este resultado final teve daqueles que mais proximamente nele contribuíram. Do lado dos deputados, o deputado Ricardo Batista Leite, do PSD. Do lado do PS, o deputado Ivan Gonçalves. Do Bloco de Esquerda, o deputado Luís Monteiro. Do CDS, o deputado João Almeida. Do PCP, o deputado Bruno Dias. E dos Verdes, a deputada Heloísa Apolónia. Igualmente, quero agradecer, em nome dos meus colegas deputados, a já referida dedicação e muita competência dos nossos dirigentes da Assembleia da República. Permitam-me que destaque, em particular, aqueles que assumiram a responsabilidade da coordenação das equipas. Em primeiro lugar, o secretário-geral da Assembleia da República, Albino Azevedo Soares, a diretora dos Serviços de Apoio Técnico e de Secretariado, Cláudia Ribeiro, da Direção dos Serviços de Documentação, Informação e Comunicação, Rui Costa, do Centro de Informática, Antonieta Teixeira, e do apoio ao Grupo de Trabalho, a Teresa Diogo. Estes trabalhos foram igualmente ainda acompanhados pelos assessores indicados pelo Gabinete do Presidente da Assembleia da República, Tiago Tibúrcio e Bruno Ribeiro Tavares. A todos os meus agradecimentos e os meus desejos de que estas inovações tecnológicas contribuam para o objetivo final que foi a sua motivação. E esse objetivo final, presente no espírito de todos nós, é a da qualidade da democracia, a da abertura do Parlamento à sociedade civil, a da valorização da transparência e o da garantia de que é com o envolvimento de todos que faremos uma democracia melhor. Muito obrigado. Peço agora ao Dr. Rui Costa o favor de nos fazer uma apresentação mais circunstanciada do site.
Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário-Geral, caras e caros colegas, Srs. Jornalistas, cabe esta missão de vos apresentar o novo site da Assembleia. Trata-se de um trabalho que começou há mais de um ano e meio, com colaboração de muitos serviços do Parlamento e sob a orientação do Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital. A primeira preocupação que tivemos foi dotar o site de um novo layout, mais simples, mais apelativo e de melhor manuseamento por parte dos utilizadores do site. E depois, uma nova estrutura de conteúdos que lhe desse mais coerência e que a tornasse também mais fácil de consultar. Essa nova estrutura consubstancia-se em duas barras paralelas no cimo, que estou a assinalar, com entradas de conteúdos de primeiro nível e entradas de conteúdos de segundo nível, como podem ver em baixo. Se clicarmos em Parlamento, ele abre uma nova linha que contém estatuto e competência relativamente ao Parlamento, evidentemente, estatuto e competência, órgãos, informação geral, conhecer, gestão, legislação, órgãos externos e registro de interesses. Se clicarmos logo no primeiro, Assembleia como órgão de soberania, encontramos em baixo um texto explicativo sobre o Parlamento com acesso direto ao texto da Constituição, ao regimento e ao estatuto dos deputados. Ainda aqui nós temos o funcionamento, as competências e a organização do Parlamento. Se entrarmos em órgãos, logo a seguir, vamos encontrar o plenário, presidente, mesa, conferência de líderes, comissões, comissão permanente e conferência de presidentes das comissões. Nesta página que diz respeito ao plenário, nós encontramos a situação geográfica dos grupos parlamentares no plenário. E se baixarmos a página, vamos encontrar uma fotografia de cada um dos senhores deputados e, clicando neles, temos acesso à sua biografia e a outros dados, designadamente a legislatura em que foi a legislatura ou as legislaturas em que foram exerceram as funções de deputados, à videobiografia, se houver, à sua atividade enquanto deputados, ao registro de interesses, ao círculo eleitoral porque foram eleitos e também ao grupo parlamentar a que pertencem. Depois, os deputados por legislatura e por grupo parlamentar e círculo. O registro de interesses. Há aqui, devo dizer, alguma redundância de informação, mas esta redundância de informação é tida como absolutamente útil e indispensável, porque a mesma informação está em vários pontos de acesso. E isso tem a maior utilidade. Neste caso, o registro de interesses, que está também noutros pontos de acesso, as presenças às reuniões plenárias, a alteração à composição, os direitos e deveres dos deputados. Devo dizer que a filosofia e a metodologia de acesso nestes pontos de acesso é igual em todos os itens que aqui estão. Se entrarmos, por exemplo, nas comissões parlamentares, nós temos no segundo nível as competências das comissões, a conferência dos presidentes das comissões. Se entrarmos, nós podemos verificar a sua composição. O portal das comissões e as comissões permanentes. Vale a pena entrar nas comissões permanentes, uma vez que cada uma das comissões tem um subsite da responsabilidade de preenchimento e de conteúdos da própria comissão. Se nós verificarmos aqui na Comissão de Educação e Ciência, podemos encontrar a sua composição. Cá está, os senhores deputados que fazem parte desta comissão. A apresentação e atividades. O portal, perdão, vou voltar aqui à Comissão de Educação, porque há aqui uma curiosidade, que é a circunstância de alguns dos senhores presidentes das comissões disporem para a sua apresentação de um pequeno registro fílmico feito pelo canal Parlamento.
Audições, e tivemos à volta de temas variados. Os temas...
Não vos vou amassar com a continuação deste vídeo, pela mera circunstância de que isto se repetiria e, enfim... As comissões eventuais de inquérito e os grupos de trabalho. Os grupos de trabalho, está justamente este grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho que não tem a mesma natureza dos grupos de trabalho de gestão, como é o caso do Conselho de Direção do Canal Parlamento ou do Grupo de Trabalho para os Assuntos Culturais tem uma natureza efêmera e, portanto, foi aqui decidida a sua colocação. A União Europeia Internacional, nós podemos encontrar matérias sobre assuntos europeus, o Tratado de Lisboa, o escrutínio das iniciativas europeias, acompanhamento das iniciativas europeias pela Assembleia da República, as iniciativas europeias de acompanhamento prioritário, enfim. Isto para vos dizer que o acervo documental e o acervo informativo que subjaz neste site e nesta nova estrutura é absolutamente extraordinário. É robusto e permite levar às pessoas aquilo que é não só a vida parlamentar, a atividade parlamentar, mas um conjunto de informação de natureza legislativa e parlamentar que é absolutamente esclarecedora e que transforma, porventura, a Assembleia da República no órgão de soberania mais escrutinável, ainda mais escrutinável do que aquele que já era através do site anterior como instrumento de acesso a essas fontes. Voltando à primeira página, se entrarmos na barra inferior, na memória, nós podemos encontrar o texto da Constituição, os textos das revisões constitucionais, o acesso a uma base de dados chamada Legislação Régia, que contém a legislação publicada entre 1603 e 1910, o arquivo histórico parlamentar e toda a sua documentação. Existe também um vídeo explicativo do arquivo e do seu acervo e da forma de funcionamento e dos seus horários de acesso. A biblioteca, o património museológico e a livraria parlamentar. A livraria parlamentar tem ela própria um acesso direto no fim da página e quero dizer-vos que dentro de muito pouco tempo teremos a possibilidade das compras online através do site da Assembleia, constituirá também uma nova funcionalidade importante. No item Cidadania e Participação, nós podemos encontrar o espaço de cidadania, contactos, correio de cidadão e visitas. Lembro que todos os dias o Parlamento é visitado por centenas e centenas de alunos das escolas e também por agrupamentos, associações, por aí fora. E depois, os instrumentos da democracia participativa, a que o Sr. Vice-Presidente já se referiu, as petições, a iniciativa legislativa de cidadãos e a iniciativa de referendo dos cidadãos. Diz-me a minha colega Cláudia Ribeiro que já hoje entrou uma iniciativa, mas não está um registro que não está ainda visível no site e, portanto, daqui resulta que no domínio das petições os cidadãos podem, pela primeira vez, submeter petições de forma eletrónica à Assembleia e, mais do que isso, colher também as assinaturas das respectivas petições nesta plataforma. Eu não vou propriamente entrar para demonstrar porque o site entrou hoje no ar, está, portanto, vazio, mas esta é talvez uma das maiores novidades do ponto de vista das funcionalidades de interação com os cidadãos. Depois a Bolsa de Sugestões, a que o Sr. Vice-Presidente também já se referiu, e que nada mais é do que a possibilidade que os cidadãos têm de formular informalmente sugestões que serão ou não acolhidas pelos senhores deputados e que estarão disponíveis no site da Assembleia. A apreciação pública de iniciativas, os contributos a iniciativas, os colóquios e as conferências, o Prémio dos Direitos Humanos, o prémio recentemente instituído António Barbosa de Melo e um acesso também ao Parlamento dos Jovens como programa pedagógico e de divulgação de cidadania sobre a Assembleia da República da maior importância. Voltando à primeira página, no ponto de entrada da comunicação, nós temos um acesso ao canal Parlamento, à sua programação, ao seu arquivo e à transmissão em diferido das reuniões de comissões que aqui estão também neste site. A designação e a explicação da linguagem gestual e a sua regulamentação legal, o Parlamento Cultural, os fóruns de discussão, as redes sociais em que a Assembleia da República participa, a Biblioteca Digital e o Boletim Comunicar, bem como os dados abertos, também já referenciados e que significam que quer os jornalistas, quer os cidadãos, podem fazer download de conteúdos e incluí-los nos seus instrumentos de trabalho, nos seus computadores, nas suas plataformas. De novo, na primeira página, para vos explicar a filosofia da primeira página. E nessa, nós podemos encontrar, na coluna do lado esquerdo, uma zona de destaques. Cada um destes destaques tem sempre, são os destaques da semana, cada um destes destaques tem sempre uma imagem relacionada que se encontra nesta parte central. Quando isto é regra para todos os destaques, com uma exceção, quando o Canal Parlamento está a transmitir em direto uma sessão plenária, ela pode ser vista justamente neste espaço. Isto é, quando se abre o site e há transmissão pelo canal, é aqui que pode ser ouvido e visto. Quando não há, é a imagem dos destaques. Do lado direito, nós temos pontos de acesso aos trabalhos do dia, às votações, às últimas iniciativas entradas e às iniciativas em discussão pública. Abaixo, temos três pontos de entrada diretos, que consideramos serem os pontos em que os cidadãos tinham manifestado maior interesse e maior índice de consulta. Desde logo o site do Sr. Presidente, a atividade parlamentar e também o site do Canal Parlamento. O mesmo para entradas rápidas no conhecer o Parlamento. E aqui nós temos um conjunto de imagens e de tópicos e de conteúdos sobre as visitas ao Palácio, a visita virtual, o património museológico, o espaço jovem, a história do parlamentarismo e também outro acesso direto à livraria parlamentar. Depois, o diário é um ponto de acesso essencial, é uma página muito consultada, é o acesso aos diários da Assembleia e aos debates parlamentares. Lembro que esta aplicação dos debates parlamentares podem ser consultadas todas as atas de todas as sessões parlamentares desde 1821 até à data presente. A agenda do Parlamento e a comunicação social. Este item da comunicação social nós reputamos-lo de grande importância, justamente porque tem matérias selecionadas diretamente para a comunicação social. Desde logo, a agenda parlamentar, a agenda do Sr. Presidente, a atividade dos Srs. Vice-Presidentes, os trabalhos do dia, os destaques que também estão na coluna do lado esquerdo, a RTV, o Canal Parlamento, os comunicados à comunicação social, a legislação com interesse para a comunicação social, as redes sociais e, mais uma vez, os dados abertos. As petições têm elas aqui também nestas entradas rápidas uma entrada específica, um ponto de acesso específico e também a livraria parlamentar. Mais abaixo, nós temos um ponto de acesso à subscrição de conteúdos, isto é, os utilizadores do site podem subscrever determinados conteúdos, sendo notificados cada vez que esse conteúdo é alterado ou que existe sobre esse tema um novo post ou um novo conteúdo. A seguir temos os pontos de acesso às redes sociais, ao Facebook, em que a Assembleia da República está envolvida, o Canal Parlamento, o Parlamento Cultural e o Parlamento dos Jovens. Em breve teremos aqui as demais redes sociais em que estamos envolvidos. E depois o mapa do site com acessos diretos. Queria agora entrar no site do Sr. Presidente, justamente para vos dar nota das novidades que contém. E essas novidades são, fundamentalmente, o subsite dos Srs. Vice-Presidentes e as representações. Desde logo, toda a atividade que os Srs. Vice-Presidentes tinham enquanto representação do Sr. Presidente, essa informação, de certo modo, perdia-se, não ficava anotada em sítio nenhum. Agora não, todos os Srs. Vice-Presidentes, quando representam o Sr. Presidente, fica aqui a sua nota e a reportagem e a notícia das suas representações. E, portanto, isto é comum a todos os senhores vice-presidentes e, portanto, essa informação ficará para a memória futura, porque em outras legislaturas esta informação destinar-se-á ao arquivo do próprio site. Ainda neste domínio, explicar-vos que este site do Sr. Presidente contém as suas intervenções, as formas de contacto com o gabinete do Sr. Presidente, uma nota biográfica sobre os antigos presidentes do Parlamento desde a Assembleia Constituinte de 1975-76 e também um conjunto de notícias sobre uma iniciativa cultural do Sr. Presidente, que é o Bicentenário do Constitucionalismo Português, onde são postas todas as notícias e todos os eventos que vão acontecendo. Lembro que é um evento que começou no ano passado e que se estenderá até 2022. Perdão. Fundamentalmente, era isto que vos queria mostrar, com a noção perfeita de que é do acesso, da consulta e do manuseamento que o site se tornará mais amigável de cada um. Em todo o caso, está nos contactos o endereço dos administradores do site que, em todo o tempo e com toda a disponibilidade, darão a ajuda e o auxílio que for necessário, quer no ambiente interno da Assembleia, quer aos cidadãos em geral. Fico agora à disposição para alguma pergunta que tenham e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.
Bom, dado o adiantado a hora, se calhar deixaremos as perguntas para a oportunidade da relação digital. Queria agradecer a todas e a todos a vossa presença e fazer um voto que, com tanta desmaterialização, nós próprios nunca nos desmaterializemos. Muito obrigado a todos pela vossa presença.